então prometido e constantemente adiado. Era a criação do Estatuto do Artista. Aparece a proposta agora, em 2021, aparece tarde, aparece frágil, aparece insuficiente e fortemente contestada pelos destinatários e pelo PSD. Era simplificar os procedimentos de candidatura aos apoios às artes, de modelo em modelo, sempre acompanhados de grande contestação, foi mais uma vez anunciado há um mês, carece de validação, que só a sua aplicação permite, e entretanto passaram 5 anos. Era assegurar que as intervenções de recuperação e conservação do património histórico se efetuam de acordo com as hierarquias e prioridade, com base numa efetiva monitorização do estado de conservação do mesmo. Não cumprido. Era promover o inventário do património cultural e imaterial em Portugal e o património imaterial português existente no mundo. Não cumprido. E chegamos ao programa do Governo 2019 e estamos a atingir agora metade do mandato. Foi criar o Museu Nacional de Fotografia e a instalação de 2 núcleos no território nacional. Em 2020, o Governo vai criar, à boa moda socialista, um grupo de trabalho. Foi a campanha Um Cidadão, Um Euro para o Património Cultural, não cumprido. Foi o programa Música, Teatro e Artes nos hospitais e estabelecimentos prisionais, não cumprido. Foi criar a Bienal Cultural Infantil para promover a inclusão pela arte, não cumprido. Foi a conta satélite da cultura, não cumprido. E a mãe de todas as fantasias. 2% da despesa discricionária prevista no Orçamento de Estado para a cultura. Alguém acredita? Mas há mais exemplos de medidas e projetos anunciados há anos. Reteados e cineteados portugueses foi aprovado em 2019 e só agora, em 22 de Abril, surgiu a regulamentação para que haja decisões em 2022 e apenas apoiando 25 estruturas na primeira fase. O Museu Nacional de Música do Palácio Nacional de Mafra vem desde 2018. Foi no passado mês anunciado que vão existir obras para receber visitantes, sabe-se lá quando, talvez em 2023. O Arquivo Nacional do Som, há local para efetivamente instalar o arquivo? Qual é a data de abertura? A transferência do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, quando? Quando? E o Centro de Saber Fazer? Quando? Quando? Enfim, estávamos aqui toda a tarde. Senhora Ministra, chegados ao início de 2020, à altura em que o país entrou em estado de emergência, a intervenção do Ministério da Cultura teve 2 momentos e ambos lamentáveis. Num primeiro momento, de forma totalmente insensível, alijou responsabilidades, remetendo os profissionais da cultura para o Ministério da Economia e para as chamadas medidas transversais, que bem sabia serem insuficientes e, em muitos casos, inaplicáveis a esses destinatários. Mas pior, quando esmagada pela realidade e pelo clamor levantado pelo setor e por todos os países com assento parlamentar, fez sair, de forma desordenada, algumas medidas incoerentes, não abrangentes e tardias, conforme a realidade tem vindo a confirmar, e que desmentem o anúncio do Governo e do Ministério da Cultura, que seriam urgentes, coerentes e não deixariam ninguém para trás. É tal universalidade desmentida pela realidade. Segundo o barómetro gerador Qmetrics 2021, e no que toca à cultura, vou terminar, Sr. Presidente, os portugueses são altamente críticos e 72% deles desaprovam a atividade do Governo nesta área. E assim sendo, ao fim de 6 anos de governação socialista, a cultura não é o eixo central do desenvolvimento e a desilusão do tempo que já passou tira-nos otimismo para o tempo que ainda vem. Definitivamente, também na cultura, este não é o Governo que Portugal precisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava inscrita para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Sara Velez, do Grupo Parlamentar do PS. O deputado não tem tempo, mas a Sra. Deputada, se quiser, pode intervir. Há tempo do Grupo Parlamentar do PS. Tem é que decidir-se rapidamente. Sra. Deputada Sara Velez. Prescindo. Muito bem. Tem então a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS, com uma intervenção, por favor.
Senhor Presidente, Senhora Ministra da Cultura, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, a cultura é o alicerce da democracia, muitas vezes aqui repetido, da diversidade, da liberdade de expressão, da participação, da coesão social, abrindo os horizontes à convivência e diálogo entre culturas. E a cultura tem também um valor económico. E por isso debater a política cultural neste Parlamento, como hoje aqui está a acontecer, é sempre um momento para premiarmos o seu valor, no respeito e no respeito pelas diferenças, discutirmos no presente também o futuro. A cultura tem um ministério neste governo, doutor, senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, porque a política cultural é parte crucial da agenda governativa, projetada segundo uma dimensão setorial, mas também transversal, em conexão fértil com outras áreas onde a cultura igualmente se realiza. Este é um ponto de ancoragem fundamental quando se refletem ou avaliam orientações políticas que à cabeça destacamos no encerramento desta interpelação ao Governo. Mas vejamos alguns marcos dessa cultura, dessa política cultural que hoje podemos aqui evidenciar. A pandemia introduziu a emergência na política cultural e a emergência é imperativa, impondo novas medidas ou reforço de linhas de ação e execução capazes de amparar um setor fragilizado. O Governo agiu, e agiu de imediato em março, logo de 2020, com medidas especialmente vocacionadas para as entidades e profissionais da cultura, completadas, posteriormente, ao longo do tempo, com outras medidas em função da gestão da crise. A par de diversas medidas setoriais, foram também criados apoios transversais, intencionalmente desenhados para serem adaptáveis a este setor, como o layoff simplificado, o apoio à Arpoité e, fundamentalmente, também o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade. A cultura, e este, sim, é algo muito importante que temos que ter bem presente, foi o único setor de atividade que teve uma dupla dimensão de apoios, setoriais e transversais, acumuláveis entre si. Apoios desenhados numa lógica que procurou ser a mais abrangente possível, abarcando diversas categorias profissionais, grupos informais, entidades artísticas, empresas da cultura. Em janeiro deste ano, face às novas medidas restritivas, o Governo avançou com novos apoios, entre os quais o Programa Garantir Cultura, a fundo perdido destinado ao tecido cultural para o desenvolvimento de projetos artísticos, criação e programação em todas as áreas. A resiliência do setor e a retoma económica foram assumidas, pois, pela área governativa da cultura, como prioridades políticas, com apoios diversos, em valores que ultrapassam na sua globalidade os 240 milhões de euros. A cultura foi apoiada nessa fase e bem. A emergência exige ação e esta ação exige de quem governa uma compreensão global do país, equilíbrio e equidade. Mas a ação política não foi só de emergência e eixos centrais, já que hoje evidenciados, sucederam, como a Rede Nacional de Teatros e Cineteatros, a revisão do modelo de apoio às artes, agora este último potenciados pelas possibilidades abertas pelo PRR, com a reabilitação do património cultural, material e imaterial, na modernização e capacitação de infraestruturas tecnológicas, de redes de equipamento, digitalização de conteúdos, acervos, virtualização de espólios, viabilizando a implementação de um modo mais assertivo e profundo, medidas há muito projetadas. Um forte investimento na transição digital no domínio das artes e património cultural terá impacto imediato no desenvolvimento de novos processos produtivos, novos modos de organização e circulação de conteúdos, favorecendo a articulação entre instituições culturais, redes de pessoas e conhecimento. Por último, o Estatuto dos Profissionais da Cultura é seguramente a pedra de toque de uma política cultural atenta às pessoas, aos direitos dos trabalhadores, à justiça social, elaborada em equipa interministerial, com a auscultação de representantes das entidades ao longo de um longo processo de concertação social. O Estatuto enquadra, num regime jurídico autónomo e abrangente, quer a regulamentação das múltiplas situações laborais próprias desse setor, quer o modelo de proteção social que apoie nas diferentes eventualidades. Esta é uma medida há muito almejada, nunca realizada. O projeto de decreto-lei apresentado não está acabado, contrariamente ao que aqui foi afirmado logo na abertura deste debate. Beneficiará dos contributos da consulta pública, de uma nova agenda de análise com as entidades representativas do setor, como já foi anunciado. Entidades essas que, por sua vez, integrarão a Comissão de Acompanhamento e Implementação do mesmo projeto. Continua, pois, em aberto o espaço de diálogo e aperfeiçoamento. E é em abertura e em respeito pelo pluralismo que entendemos que matérias cruciais à democracia, como a RTP e os objetivos de serviço público que presta, devem ser discutidos. As responsabilidades atribuídas à RTP requerem estabilidade organizativa e financeira. Requerem compromisso estável de todos na procura de soluções. Requerem convergência para que a empresa possa responder a velhos problemas e novos desafios num clima de bem-estar social. É no trabalho de construção destes e de outros compromissos que compreendemos a democracia parlamentar e que reafirmamos a nossa disponibilidade e vontade de permanecer em diálogo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, se há elemento que em Portugal se encontra neste momento em total desregulação, é a cultura. E o que temos hoje em Portugal é uma cultura que não só envergonha os nossos parceiros europeus, como consegue envergonhar a própria cultura dentro de terras. O que se passa na RTP, assim como o que se passa em Portugal em todos os operadores culturais, é verdadeiramente vergonhoso. O que temos tido é, apesar de manifestação atrás de manifestação, apontar o dedo a uma Ministra da Cultura que já há muito pouco papel tem a desempenhar neste Governo e que continua firme no seu lugar, apesar de todas as críticas, mesmo de aqueles que ainda há 3 meses atrás, ou melhor, há 3 anos atrás, eram seus apoiantes. O que se passa com a Toroma aqui em Portugal é inacreditável. E continua a ser inacreditável à medida que uma ministra usa a sua expressão pessoal e os seus ódios pessoais para continuar a destruir um setor, a matar um segmento e a alienar o mundo rural em Portugal. Isso é o que verdadeiramente tem acontecido. Mas não só. O que tem acontecido também é que o governo que tinha prometido apoiar a cultura continua com restrições absurdas, não só às salas de espetáculos ao acesso à cultura, como aos próprios apoios ao setor cultural. Façamos as contas. Quais são os apoios que em Portugal são dados à cultura e aos setores mais afetados pela pandemia? 20% do que se paga em toda a Europa. Uma ministra da Cultura que aqui vem dizer que conseguimos pôr a cultura no mapa, deveria ter vergonha e dizer que a cultura em Portugal não vale nada enquanto este governo socialista aqui estiver a mandar. Porque são 20% do que a Europa paga em matéria de apoio. Como é que podemos vir ao Parlamento dizer uma coisa e fazer outra quando está em matéria de apoiar quem efetivamente precisa? Mas não deixa de ter graça também que aqueles que durante anos quiseram ter a cultura como bandeira, a esquerda e a extrema-esquerda, suportados no Partido Socialista, não tenham feito uma exigência decente ao Orçamento do Estado Socialista em matéria de apoio à cultura. Não tenham feito uma exigência decente e com sucesso. E o Partido Comunista Português, que tantas exigências fez para aprovar este Orçamento Último de Estado, não fez uma única que dissesse ou isto ou nada e vão-se embora. Voltou a ser o mesmo de sempre. O mesmo que fazem com os projetos de resolução das escolas de Mira e das escolas de Bragança e das escolas do Algarve. É projetos para inglês ver. E agora que estamos sem ingleses ou com muito poucos ingleses, é mesmo só projeto para comunista ver. Porque, de facto, é só dizer ao Partido Socialista que queremos fazer, mas metem a viola no saco quando chega o Orçamento do Estado e não fazem absolutamente nada. Eu não me admira quando saem estudos a dizer que no setor da cultura há mais de 80% que não votam. Porque, de facto, ser enganado atrás de enganado, em décadas atrás de décadas, com partidos que prometiam cultura e deram desgoverno, que prometiram apoios e envergonharam o setor, é natural que, ao fim de tantos anos, este setor se sinta verdadeiramente decepcionado. Mas nem só disso devíamos falar, e vou terminar, Sr. Presidente, sei que o meu tempo está a acabar, não podia terminar sem dizer isto. Este governo socialista não quer só condicionar a cultura. Quer pôr a mão na cultura. Quer pôr a